Um Pulo em Paris.
Como toda sexta-feira, damos um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Olá, Adriana Moisés, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana, boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, a gente acompanhou recentemente a votação no Legislativo argentino sobre a legalização do aborto. Há ainda uma votação, foi feita a votação na Câmara, falta a votação no Senado argentino para que, de fato, isso vire lei. O presidente do país, Maurício Macri, já disse que não vai vetar, caso seja aprovada pelo Congresso. A gente vai falar sobre esse assunto hoje. O aborto é legal, ou seja, é previsto em lei e é gratuito na França, mas não sem antes ter que superar barreiras religiosas. A ministra da Saúde, que aprovou a lei de legalização, que morreu no ano passado, vai ganhar uma nova homenagem nacional no domingo, agora dia 1º de julho. Há quanto tempo o aborto é legalizado na França, Adriana?
Tatiana, o aborto é praticado legalmente na França há 43 anos. As mulheres francesas conquistaram esse direito pelas mãos de Simone Veil, uma advogada, militante dos direitos da mulher e que também teve uma longa carreira política. Ela foi uma sobrevivente dos campos de concentração nazistas que um dia se tornou ministra da Saúde e em 1975 ela enfrentou um debate histórico aqui no parlamento francês e obteve a legalização do aborto. Ela morreu no ano passado com 89 anos e nesse domingo, como você disse, suas cinzas vão ser transferidas para o Panteão, que é o monumento onde estão sepultadas pessoas ilustres que marcaram a história da França. E essa conquista é uma das razões pelas quais a Simone Veil vai para o Panteão, entre outras coisas aí que ela fez em sua carreira política, Tatiana.
Adri, até qual semana de gestação é possível realizar o aborto?
Olha, a lei fixa o prazo máximo de 12 semanas de gestação, 14 semanas, se a contagem for feita a partir do primeiro dia da última menstruação da mulher. O procedimento é acessível, Fernando, tanto para mulheres maiores quanto menores de idade, em caso de gravidez de risco para a vida da mãe, ou então se o feto é diagnosticado com alguma doença grave e incurável, o aborto, por razões médicas, pode ser praticado a qualquer momento. Isso pode ser até o fim da gestação. No caso das adolescentes, elas devem ser acompanhadas, né, por um adulto maior de referência, como chamam aqui, mas não precisa ser uma pessoa da família. As adolescentes que, porventura, ficam grávidas e escolhem fazer um aborto, elas têm o apoio do sistema de saúde e do Estado, então a única coisa é que elas têm que se informar, participar das consultas, estar o tempo todo acompanhadas de um adulto de referência e essa pessoa pode ser, muitas vezes, aliás, se é o caso, pode ser a enfermeira da escola, às vezes uma assistente social que ela procura, uma psicóloga da rede escolar pode ajudá-la também, ou simplesmente um amigo, alguma pessoa em que ela confia, o importante é que tenha mais de 21 anos. Essa é a única condição. E a adolescente, assim como as outras mulheres, contam com o anonimato total diante desse procedimento, que é considerado um procedimento médico. A única preocupação das autoridades é que ele ocorra dentro do prazo previsto pela lei, em condições seguras, e que a mulher tenha amparo médico e legal do Estado, Fernando.
Na prática, como são e quais são as etapas para uma mulher que toma essa decisão, Adriana?
Olha, o tempo é curto, né? Normalmente, entre a pessoa se dar conta de uma gravidez e ela poder praticar o aborto, como eu disse, no máximo 12 semanas. Então, a mulher passa por duas consultas, essas consultas podem ser realizadas por um médico ou uma parteira, porque aqui o sistema francês ainda conta com parteiras muito atuantes. Sempre uma pessoa, esse profissional é de livre escolha da paciente, ela também pode ir a um centro de planejamento familiar, onde existem médicos que vão atendê-la. Na primeira consulta, ela recebe as informações, sobre os métodos abortivos, os riscos, os efeitos colaterais. Esses profissionais também sempre oferecem a possibilidade de uma entrevista com uma assistente social. No caso das menores de idade, por exemplo, é obrigatório passar pela assistente social. Na segunda consulta, ela decide, em parceria com o profissional, o método de intervenção, que vai depender, logicamente, do tempo de gravidez. Até a sétima semana da gestação, existe a possibilidade de aborto induzido por medicamentos. Então, a pessoa toma uma pílula abortiva. Esgotado esse prazo, como eu disse, até a 12ª semana, só resta o método instrumental, por sucção, aqui na França, com anestesia. E aí, depois dessa consulta em que foi tudo explicado e que ela sai com um documento onde ela deu o consentimento para a realização do aborto, o médico ajuda a marcar o procedimento num hospital ali da região, onde a pessoa mora, não tem que ir para o outro lado do mundo para fazer um aborto, é ali perto de onde ela mora, e ela é acompanhada o tempo todo para que ocorra dentro do prazo para que ela possa executar o procedimento, Tatiana.
Todos os hospitais públicos realizam esse procedimento?
Não todos, mas muitos. São os hospitais da rede pública que dispõem de serviços de ginecologia e obstetrícia, mas ele também pode acontecer em hospitais e clínicas particulares, conveniadas com o Ministério da Saúde. De qualquer forma, o aborto é sempre gratuito para a mulher aqui na França desde 2013. As despesas são inteiramente assumidas pelo Estado e, segundo estatísticas oficiais, cerca de 200 mil abortos são praticados em média por ano na França, um número que se mantém estável há vários anos, Fernando.
Adri, como sabemos, a França é um país católico. Como é que os franceses superaram a questão religiosa para legalizar a possibilidade de aborto?
Olha, foi com muito debate, muita luta, né, das mulheres, com a determinação ferrenha dessa ministra da Saúde e dos movimentos feministas. Os bispos franceses sempre protestaram contra o aborto, mas a França é uma república laica, que leva uma vida política separada da igreja há muito mais de um século. Existe um movimento católico ultraconservador aqui, que até organizou aquelas centenas de manifestações contra a legalização do casamento gay, e vira e mexe, eles tentam rever essa legislação do aborto, mas parece que quanto mais a igreja tenta rever a legislação, as autoridades tomam uma medida ainda mais enfática para confirmá-la, porque é realmente um direito adquirido que a sociedade não quer perder, Tatiana.
Claro. E antes de entrar nesse circuito, como é que a mulher pode se informar sobre a possibilidade ou não de fazer um aborto?
Olha, existe um número de telefone gratuito do Ministério da Saúde que garante o total anonimato. Isso é super importante, porque às vezes a pessoa está numa situação, numa angústia, que ela não quer nem se identificar, ela quer só saber como é que é, ela está ali ainda naquela fase de reflexão. Então, tem
não é uma decisão tranquila, né? É bom que se diga, não é? Ninguém acorda de um dia para o outro e fala, eu não estou fazendo nada, acho que vou fazer um aborto. É um processo muito difícil.
Difícil, duro, ninguém esconde isso, assim como ele não é, o procedimento não é uma prática banalizada. Muito pelo contrário, ele é cercado de todas as possibilidades de atendimento para as mulheres, socialmente falando, psicologicamente falando. Só que a única coisa é que ela pode fazer isso com segurança, tranquila. Vai ter uma outra pessoa do outro lado da linha ou num centro de planejamento familiar que vai olhar para aquela mulher sem preconceito, sem dar uma lição de moral, que vai ouvi-la, vai explicar, vai dar um tempo, inclusive, na medida do possível, para que ela reflita melhor, não há julgamento.
Sempre uma mulher, Adri?
Não. Médicos homens também, ginecologistas, obstetras, aqueles que praticam o procedimento nos hospitais públicos são obstetras e são homens e mulheres. Assim como parteiras aqui na França, é mais recente, mas a gente tem muito homem fazendo o papel de parteiro aqui na França, que é muito comum. Vocês sabem que aqui o parto normal acontece numa quantidade muito maior do que as cesarianas, né? Então, não, homens e mulheres, a única coisa que é importante frisar é que o assunto é tratado sem o viés moral. Ele é tratado com ética, absoluto respeito ao direito da mulher, acho que isso é a coisa mais importante, a proteção dela do ponto de vista da saúde, né? A maior preocupação quando as mulheres aprovaram o aborto, o movimento feminista, a primeira razão que eles alegaram é que os abortos clandestinos aconteciam também em condições ruins aqui na França e muitas mulheres morreram praticando aborto.
Como acontece no Brasil hoje.
Exatamente. Então, essa luta, ela se estruturou, na verdade, em 75, quando ele foi aprovado, os movimentos feministas, eles reivindicaram o direito com base em três argumentos. Disseram que o acesso à contracepção era insuficiente, seja por ignorância de mulheres que não sabiam como tomar a pílula, de que maneira tomar a pílula, como ter acesso à pílula. Tá? O direito de dispor do próprio corpo, que as mulheres decidissem o que elas querem fazer, se querem dar a vida, à luz ou não, é a responsabilidade delas de disporem do seu próprio corpo, e o aborto clandestino, que ocorria, como aí, em condições sanitárias que eram preocupantes, que mataram muitas mulheres aqui. Então, a Simone Veil, ainda bem que teve essa coragem, foi com muita determinação, ela enfrentou um parlamento. Olha, hoje aqui, ela vai ser homenageada no domingo, foi transmitido hoje, nas rádios e nas televisões francesas, novamente, as horas de debate no parlamento francês vararam à noite, era um plenário totalmente dominado por homens, pouquíssimas mulheres no plenário, em 75, e ela foi até o fim. Ela convenceu muitos homens a votarem a favor do aborto, graças a Deus houve, né, aqueles que encamparam esse debate com ela e defenderam, e também, falei em Deus e nem sou religiosa, olha só, mas é que eu acho que é um assunto muito importante, é um absurdo que as mulheres morram, né, fazendo aborto clandestino, é uma coisa, o Estado tem que poder proteger, né, as autoridades de saúde têm que ter esse olhar, é uma injustiça social para a mulher, ela ter que enfrentar tudo isso sem o amparo do Estado, eu acho que é isso que a Argentina, por isso a Argentina entrou nessa via, a Argentina também é um país de tradição católica, e aqui também a igreja se acostumou, né, depois que se separou do Estado, como eu disse, há mais de um século, se compreendeu que esses debates de sociedade iriam, daquele momento em diante, acontecer independentemente da religião, que é uma questão de foro íntimo, né, a religião deve ser vivida de uma forma como algo de foro íntimo.
Muito bem. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. Eu só tenho inveja da maturidade da discussão que foi travada na França. Não foi hoje, ontem. Há 43 anos. Obrigada, Adriana. Até a semana que vem.
Até a próxima. Um bom fim de semana para vocês.